Se você olhar o mapa das eleições, você observa que existe uma tendência na votação para Dilma Rousseff e Marina Silva nas regiões norte e nordeste do país. Mas até que ponto essa diferenciação por regiões do voto para um ou outro candidato pode acabar se traduzindo em preconceito nas páginas sociais? Toma conta no Facebook algumas afirmações complicadas e até injustas e algumas ofensivas em relação à população que optou por determinados candidatos. Isso é preconceito? Mas também tem outros momentos em que as pessoas acabam tendo falas que podem ser consideradas preconceituosas sem essa intenção. Quantos não chamam de forma carinhosa alguém por um termo que, se for colocado para outras pessoas, pode significar preconceito? Sobre preconceito e liberdade de expressão, essa linha tênue que divide essas duas condições, uma um direito, outra uma ofensa, eu converso agora com Vanusa Frazão. Ela é advogada, trabalha nas áreas de direito civil e familiar. Doutora Vanusa, boa tarde.
Boa tarde.
Quando a gente fala de preconceito e a gente fala de liberdade de expressão, nós tivemos aí com as eleições e o resultado dela mostrando o mapa, por exemplo, né, de votação no Brasil, nós observamos que é uma tendência em determinadas regiões do voto para determinados candidatos, em outros. Isso das páginas sociais se transformou em ofensa em relação a uma região do país. Naquele velho preconceito que existe em algumas regiões do Sul e do Sudeste contra o Norte e o Nordeste. Como é que a gente pode separar essa diferença tênue entre a atitude preconceituosa e a liberdade de expressão?
Pois é, como você mesmo colocou, a linha é muito tênue. Ela vai muito do autocontrole, né, subjetivo de cada pessoa. No caso, houve uma grande explosão, assim como também aconteceu em 2010, quando inclusive uma universitária ela foi punida por atacar de forma veemente os nordestinos com relação ao voto regional da presidenta. A linha é muito tênue. Na verdade, o que pode soar para um como preconceito, para outro não. De qualquer maneira, o respeito, né, entre o que eu posso falar e o que pode atingir os outros é que deve partir com preocupação, né? Inicial de qualquer pessoa, porque o meu direito ele vai até onde não interfere no direito do outro.
Agora tem um outro momento em que a gente tem no dia a dia, nas relações que a gente estabelece com as outras pessoas, algumas afirmações, algumas colocações, né, que a gente brinca com as pessoas de vez em quando e tem amizade com certas pessoas e usa certos termos, que em algum outro momento pode ser considerado preconceito. Vou dar um exemplo prático. Nós tivemos um programa humorístico chamado Os Trapalhões, que eram quatro humoristas, um deles chamado Mussum, que representava uma figura bastante caricata, gostava de bebida alcoólica, bastante divertido, e às vezes era associada à questão do comportamento dele à questão da raça, da origem racial. Alguns consideravam que aquilo era uma expressão de preconceito, outros consideravam que isso é exagero. Há exagero? É preconceito? Qual a avaliação que a senhora faz?
A avaliação é subjetiva novamente, né? O que pode ser para um, no nosso convívio familiar, num programa de humor, de como a maneira é interpretada, ela é subjetiva. Pode ser que para algumas pessoas isso cause algum tipo de ofensa. Para outras, é simplesmente um motivo de piada e chacota. A partir do momento que isso se torna agressiva e fere a honra de alguém, aí esse limite é ultrapassado.
Então a gente tem que ter muito claro que depende muito de como é que as pessoas dão sentido à sua fala e como é que a relação que elas estabelecem com as outras pessoas para aceitar ou não esse tipo de afirmação. Seria isso?
Com certeza. Até porque quando a gente fala, quando a gente manifesta o pensamento da gente, a gente está sempre exposto a críticas e igualmente a outras interpretações. No nosso convívio, enquanto a gente convive com as pessoas, a gente deve medir e sim pensar, a não ser que a gente tenha o máximo grau de intimidade para poder saber como tratar as pessoas. Isso é uma questão, como eu volto a falar, é uma questão de respeito. Vai depender do seu grau de intimidade, vai depender de como você fala. Às vezes uma brincadeira sutil, ela é simplesmente uma brincadeira. E de outras formas, inclusive como a gente, voltando ao assunto, foi postado com relação aos nordestinos, foi de forma agressiva, de forma pejorativa.
Doutor, eu queria retomar uma outra discussão que é sobre, também foi polêmica, a manchete em vários jornais no mês passado, a ofensa ao goleiro Aranha do Santos num jogo com o Grêmio em Porto Alegre, em que o país todo se envolveu, pelo menos debateu muito a questão do preconceito racial, que levou à punição não só ao clube de futebol, o Grêmio de Porto Alegre, como também a torcedora e vários outros torcedores que tiveram a demonstração de preconceito. E o Pelé, que é o grande craque brasileiro, né, o grande símbolo do futebol brasileiro, numa entrevista sobre essa questão do Aranha, disse que houve um certo exagero, porque ele mesmo, como jogador, na década de 1950, 60 e 1970, ele também já tinha sido chamado de macaco, e nem por isso ele se ofendeu. Como é que a gente pode comparar esses dois momentos? O Pelé estaria certo ou não? Realmente houve um preconceito e a punição foi à altura do preconceito, o que aconteceu no estádio do Grêmio de Porto Alegre com o goleiro Aranha.
Na verdade, o que aconteceu é a publicação. Na época do Pelé, em que a gente não tinha essa maximização da internet, não havia essa divulgação grande dos acontecimentos. Hoje, qualquer acontecimento ele é exposto imediatamente e compartilhado inúmeras vezes pela internet, porque hoje qualquer pessoa pode ter acesso à internet. A questão se houve exagero ou não, eu vou deixar... Porque, assim, na verdade... A moça, que foi principalmente o símbolo do racismo, no caso, ela foi atacada de diversas formas. Ainda que ela tenha a punição penal, civil, do que ela gritou, né, no caso pro goleiro, ela teve também toda uma penalidade social. Por quê? Porque ela estampou a capa de jornais, de sites, de internet. Então, que na verdade, não é que naquela época não tinha uma igual o sentimento de racismo, é que hoje a proporção que se toma é muito maior, porque é um número maior de pessoas que se sentem ofendidas e ainda mais também com a publicação e com a popularização dos direitos que cada um tem, cada um acontece de forma maior essa resposta, na verdade, ao que aconteceu. Então, não é que há diferença. A diferença é que naquela época não tinha toda essa publicidade. Hoje tem. Ainda que as garantias também naquela época, embora a lei seja, que a lei de 7.716 seja de 89, que é um torno um pouquinho depois, ela tem mais publicidade hoje, porque hoje um maior número de pessoas tem acesso a essas informações.
Então, a punição foi na proporção dos efeitos que o fato ocasionou. Que no
exatamente,
caso o preconceito ocasionou.
E também com relação ao próprio ato praticado, porque o racismo ele tem que ser veementemente ressarcido e punido.
Aí no caso, por exemplo, por isso que ele é um crime inafiançável, é isso?
Inafiançável e imprescritível.
Agora, quando se fala de preconceito, se fala de liberdade de expressão, eu queria voltar um pouquinho a um evento que aconteceu, aproveitando outro fato para a gente conversar, foi em relação, se não me engano, à Miss, que é a Miss Ceará, que é a Miss Brasil, que as pessoas também fizeram uma série de críticas a ela. Tem uma hora em que esse preconceito, quando ele entra nas páginas sociais, ele ganha o efeito que ele ganha. As pessoas não têm dimensão de que a liberdade que elas têm de falar depende muito do lugar que elas estão falando e da possibilidade que elas têm de utilizar esse meio da crítica a alguém, é isso?
Exatamente, porque, como eu te falei, hoje é muito subjetivo. E a proporção que toma, qualquer coisa que a gente fala, poste em meios de comunicação, ela acaba ganhando publicidade igual. No caso específico da Miss, houve ali um preconceito linguístico com relação ao sotaque, em que algumas pessoas disseram, alegaram como um sotaque sofrível, que deveriam inclusive desligar a televisão quando ela fosse fazer o discurso, e também com relação à beleza propriamente dita, porque houve manifestações no sentido de que, poxa, achei que no Ceará só tinha gente feia. Então, a partir do momento que as pessoas falam, e falam em meios de comunicação que está sendo divulgado e postado para diversas pessoas, isso fica muito mais fácil de você caracterizar. As pessoas têm a tendência de achar que porque é na internet, porque não tem, né, tete a tete, isso vai atingir poucas pessoas, não vai ter problema. A verdade não é essa, é até pior, porque você está expondo o seu pensamento e milhares de pessoas estão vendo, inclusive você está sujeito, né, a responder por crítica, seja civil, seja penalmente por isso.
Eu estou conversando com a doutora Vanusa Frazão, que é advogada da área civil e familiar. Você, ouvinte, pode participar. Inclusive, tem um ouvinte nosso, doutora Vanusa, o Mauro César Cassiano. Ele faz a seguinte pergunta. Quando a pessoa é obesa, a pessoa tem aí um excesso de peso, as pessoas chamam ela de gorda, ou até de outros apelidos associados à obesidade, né? Isso é discriminação? Para ele, depende muito da situação. Qual é a avaliação que a senhora faz, doutora?
Concordo com ele, depende da situação. Se esse o gorda, o obesa, é de forma pejorativa, de forma a depreciar, a atingir a honra da pessoa, aí nós temos aí a caracterização de um crime, a caracterização de uma ofensa. A partir do momento que a gente se refere a uma pessoa querida, outra pessoa com o mesmo linguajar, seja gordinha, seja obesa, e isso é uma forma de falar carinhosa, é uma forma de tratamento sem que haja uma forma pejorativa, e principalmente para a pessoa que está recebendo esse possível apelido. Ele é aceito de maneira a não ofender a honra dela, não há qualquer problema.
Agora, quando a gente fala dessa questão das relações que a gente estabelece, é uma coisa importante de a gente discutir um pouquinho. Hoje o ser humano é muito livre, ele tem liberdade de expressão, de acesso a uma série de meios, de relações com um número grande de pessoas. Parece que no passado a gente tinha uma relação menor, com um número menor de pessoas. Nós podemos então usar aquela máxima: se a liberdade aumentou, a responsabilidade dobrou.
Com certeza. Com certeza, não havia tanta publicidade e não havia antes uma forma de atingir tantas pessoas. A partir do momento que o que você fala, você atinge várias pessoas, e principalmente você usa meios de comunicação, seja qual for, que são formadores de opinião, a sua responsabilidade é muito maior. Não é que antes não acontecia ou menos pessoas se sentiam ofendidas. É que antes não havia essa publicidade de forma tão ampla como que os meios de comunicação e de redes sociais oferecem hoje.
Doutora Vanusa, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Obrigada a vocês, uma boa tarde a todos.
Eu conversei com a doutora Vanusa Frazão, ela é advogada, trabalha nas áreas civil e familiar e falou aí sobre preconceito e liberdade de expressão. A liberdade de expressão existe, mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque estamos cada vez mais com meios de comunicação e ambientes onde afetamos muito as pessoas conforme nós fazemos qualquer tipo de avaliação ou referência às pessoas. E aí a doutora Vanusa considera que as pessoas têm que ter cautela, preocupação, tomar cuidado com o que fala e aonde fala e para quem fala.